Audiobook Grátis apresenta. No domingo seguinte havia missa cantada na Sé, e a S. Joaneira e Amelia atravessaram a praça para ir buscar Dona Maria da Assumpção, que em dias de mercado e de populacho nunca saía só, receosa que lhe roubassem as joias ou lhe insultassem a castidade. Nessa manhã, com efeito, a afluência das freguesias enchia a praça, os homens em grupo, atravancando a rua, muito sérios, muito barbeados, de jaqueta ao ombro as mulheres aos pares, com uma fortuna de grilhões e de corações d'ouro sobre peitos pejados nas lojas, os caixeiros as afamavam-se por trás dos balcões alastrados de lençaria e de chitas nas tabernas apinhadas gralhava-se alto pelo mercado, entre os sacos de farinha, os montões de louça, os cestos de broa, iam regatear. Sem fim havia multidão ao pé das tendas onde reluzem os espelhinhos redondos e transbordam os molhos de rosários. Velhas faziam pregão por trás dos seus tabuleiros de cavacas e os pobres, afreguesados à cidade, choramingavam Padre Nossos pelas esquinas. Já senhoras passavam para a missa, todas em sedas, de rostinho sisudo e a arcada estava cheia de cavaleiros, tesos nos seus fatos de casimira nova, fumando caro, gozando o domingo. Amelia foi muito olhada, o filho do recebedor, um atrevido, disse mesmo alto de um grupo, ai, que me leva o coração. E as duas senhoras, apressando-se, dobravam para a rua do correio, quando lhes apareceu o libaninho de luvas pretas e cravo ao peito. Não as tinha visto desde o desacato do Largo da Sé, e rompeu logo em exclamações. Ai, filhas, que desgosto aquele! O malvado do escrevente. Ele tinha tido tanto que fazer, que só nessa manhã é que pudera ir ao senhor pároco dar-lhe os sentimentos o santinho receberam muito bem, estava-se a vestir ele quis lhe ver o braço e felizmente, louvores a Deus, nem uma pisadura. E se elas vissem, que carnadura tão delicada, que pele tão branca. Uma pelinha d'archanjo, mais querem vocês saber, filhas. Encontrei-o numa grande aflição. As duas senhoras assustaram-se. Por quê, libaninho? A criada, a Vicencia, que havia dias se queixava, tinha ido nessa madrugada para o hospital com um febrão, e ali está o pobre santo sem criada, sem nada. Vejam vocês. Para hoje bem, que vai jantar com o nosso cônego, também lá estive, ai, que santo, mais amanhã, mais depois? Que ele já tem em casa a irmã da Vicencia, a Dionisia. Mas, ó, filhas, a Dionisia. Foi o que eu lhe disse, a Dionisia pode ser uma santa, mas que reputação. É que não há pior em Leiria. Uma perdida que não põe os pés na igreja. Tenho a certeza que o senhor Chantre até havia de reprovar. As duas senhoras concordaram logo que a Dionisia, mulher que não cumpriu os preceitos, que representara em teatros de curiosos, não convinha ao senhor pároco. Olha, S. Joaneira, disse Libaninho, sabes o que lhe convinha? Eu lá ele agal disse, lá lhe fiz a proposta. É ferrar-se outra vez em tua casa. Que é onde está bem, com gente que o acarinha, que lhe trata da roupa, que lhe sabe os gostos, e onde tudo é virtude. Ele não disse que não nem que sim. Mas olha que se lhe podia ler na cara que está a morrer por isso. Tu é que lhe devias falar, S. Joaneirinha. Amelia fizera-se tão escarlate como a sua gravata de seda da Índia. E a S. Joaneira disse ambiguamente, falar-lhe não. Eu nessas coisas sou muito delicada. Bem compreendes, era como teres um santo de portas adentro, filha. Disse com calor o libaninho. Lembra-te disso. E era um gosto para todos. Tenho a certeza que até Nosso Senhor se havia de alegrar. E agora Deus, pequenas, que vou de fugida. Não vos demoreis, que está a missinha a cair. As duas senhoras continuaram caladas até casa de Dona Maria da Assumpção. Nenhuma queria arriscar primeiro uma palavra sobre aquela possibilidade tão inesperada, tão grave, do senhor pároco voltar para a Rua da Misericordia. Foi só quando pararam que a S. Joaneira disse, ao puxar a campainha, ai, o senhor pároco realmente não pode ter a Dionisia de portas adentro, credo, até causa horror. Foi também a expressão da senhora Dona Maria da Assumpção quando lhe contaram, em cima, a doença da Vicencia e a instalação da Dionisia, causava horror, que eu não a conheço, disse a excelente senhora. E tenho até vontade de a conhecer. Que me dizem que é dos pés à cabeça uma crosta de pecado. A S. Joaneira então falou da proposta do libaninho. Dona Maria da Assunção declarou logo com ardor que era uma inspiração de Nosso Senhor. Que nunca o senhor pároco devia ter saído da Rua da Misericordia. Até parece que mal ele se for embora, Deus retirar a sua graça da casa. Não houvera senão desgostos, o comunicado, a dor de estômago do cônego, a morte da entrevadinha, aquele desgraçado casamento, que estivera por um triz, que horror, o escândalo do Largo da Sé. A casa tinha parecido enguiçada. E era até pecado deixar viver o santinho naquele desarranjo, com a suja da Vicencia, que nem lhe sabia dar uma passagem nas meias. Em parte nenhuma pode estar melhor que em tua casa. Tem tudo o que necessita, de portas adentro. E para ti é uma honra, é estar em graça. Olha, filha, se eu não fosse só, sempre o digo, quem o hospedava era eu. Que aqui é que ele estava bem. Que salinha para ele, hein? Riam-se-lhe os olhos, contemplando em redor as suas preciosidades. A sala com efeito era toda ela uma imensa armazenagem de santaria e de bric-a-brac devoto. Sobre as duas comodas de pau preto com fechaduras de cobre apinhavam-se, sob redomas, em peanhas, as Nossas Senhoras vestidas de seda azul, os meninos Jesus frisados com ventrezinho gordo e a mão abençoadora, o Santo Antônios no seu burel, os S. Sebastiões bem frechados, os S. Josés barbudos. Havia santos exóticos, que eram o seu orgulho, que lhe fabricavam em alcobaça, S. Pachoal Bailão, S. Didácio, S. Chrisolo, S. Gorislano. Depois eram os bentinhos, os rosários de metal e de caroços das azeitonas, contas de cores, rendas amarelas d'antigas alvas, corações de vidro escarlate, almofadinhas com JM entrelaçados à miçanga, ramos bentos, palmas de mártires, cartuchinhos de incenso. As paredes desapareciam forradas de estampas de virgens de todas as devoções, equilibradas sobre o orbe, enrodilhadas aos pés da cruz, trespassadas de espadas. Corações donde gotejava sangue, corações donde saía uma fogueira, corações donde dardejavam raios, orações encaixilhadas para as festas particularmente amadas, o casamento de Nossa Senhora, a invenção da Santa Cruz, os estigmas de S. Francisco, sobretudo o parto da Santa Virgem, a mais devota, que vem pelas quatro temporãs. Sobre as mesas lamparinas acesas, para serem colocadas sem demora aos santos especiais, quando a boa senhora tivesse a sua ciática, ou que o catarro se assanhasse, ou lhe viessem as cãibras. Ela mesma, só ela, arrumava, espanejava, lustrava toda aquela santa população celeste, aquele arsenal beato, que era apenas suficiente para a salvação da sua alma e o alívio dos seus achaques. O seu grande cuidado era a colocação dos santos se alterava constantemente, porque às vezes, por exemplo, sentia que Santo Eleuterio não gostava de estar ao pé de S. Justino, e ia então pendurá-lo à distância, numa companhia mais simpática ao santo. E distinguia-os, segundo os preceitos do ritual que o confessor lhe explicava, dando-lhes uma devoção graduada, e não tendo por São José de segunda classe o respeito que sentia por São José de primeira classe. Aquela riqueza era a inveja das amigas, a edificação dos curiosos, e fazia sempre dizer ao libanino, quando a vinha visitar, abrangendo a sala num olhar langoroso, ai, filha, é o reininho dos céus, não é verdade, continuava a excelente senhora radiante, que ele aqui é que estava bem, o santinho do pároco. É como ter o céu debaixo da mão. As duas senhoras concordaram. Ela podia ter a sua casa arranjada com devoção, ela que era rica, não o nego, tenho aqui empregadinhos alguns centos de mil réis. Sem contar o que está no relicário. Ah, o famoso relicário de sândalo forrado de cetim. Tinha lá uma lascazinha da verdadeira cruz, um bocado quebrado do espinho da coroa, um farrapinho do coeiro do menino Jesus. E murmurava-se com azedume, entre as devotas, que coisas tão preciosas, de origem divina, deviam estar no sacrário da Sé. Dona Maria da Assunção, temendo que o senhor Chantre soubesse daquele tesouro seráfico, só o mostrava às intimas, misteriosamente. E o santo sacerdote, que ele H.O. obtivera, fizera jurar sobre o evangelho de não revelar a procedência para evitar falatórios. A S. Joaneira, como sempre, admirou sobretudo o farrapinho do coeiro. Que relíquia, murmurava. E Dona Maria da Assumpção muito baixo, não há melhor. 30 mil réis me custou. Mais dava 60, mais dava 100. Mais dava tudo, e babando-se toda, diante do trapinho precioso, o coeirinho. dizia quase a chorar. Meu rico menino, o seu coelhinho. Deu-lhe um beijo muito repenicado, e foi fechar o relicário no gavetão. Mas o meio-dia ia bater, e as três senhoras apressaram-se para a Sé, para pilhar lugar no altar-mor. Já no largo encontraram Dona Josepa Dias, que se precipitava para a igreja, sôfrega da missa, com um mantelete descaído sobre o ombro e uma pluma do chapéu a despregar-se. Tinha estado toda a manhã num frenesi com a criada. Fora necessário fazer ela todos os preparos para o jantar. Ai, tinha medo que nem a missinha lhe desse virtude, de nervosa que estava, que temos lá o senhor pároco hoje. Vocês sabem que adoeceu a criada. Ah, já me esquecia, o mano quer que tu lá vás jantar também, Amelia. Diz que é para verem duas damas e dois cavalheiros. Amelia riu da alegria. E tu vai depois buscá-la, esse joaneira, à noitinha. Credo, vesti-me tanto à pressa, que até parece que me está a cair o saiote. Quando as quatro senhoras entraram, a igreja estava já cheia. Era uma missa cantada ao Santíssimo. E apesar de contrário ao rigor do ritual, por um costume diocesano, que o bom Silverio, muito estricto na liturgia, nunca cessava de reprovar, havia, estando presente a Eucharistia, música de Rebeca, violoncelo e flauta. O altar, muito ornado, com as relíquias expostas, destacava numa alvura festiva do céu, frontal, paramentos dos missais eram brancos, com relevos d'ouro desmaiado nos vasos erguiam-se ramos piramidais de flores e folhagens brancas sus veludilhos decorativos, dispostos como velários, punham dos dois lados do tabernáculo a brancura de duas vastas asas desdobradas, lembrando a pomba espiritual e os 20 castiçais erguiam as suas chamas amarelas em trono até ao sacrário aberto, que mostrava d'alto, engastada num rebrilhar d'ouros vivos. A hóstia redonda e baça. Por toda a igreja apinhada corria uma sussurração lenta aqui e além um catarro expectorava. Uma criança choramigava o ar adensava-se já dos alitos juntos e dum cheiro de incenso e do coro, onde as figuras dos músicos se moviam por trás dos braços dos rebecões e das estantes. Vinha a cada momento um afinar gemido de Rebeca, ou um pio de flautim. As quatro amigas tinham-se apenas acomodado junto do altar-mor, quando os dois acólitos, um teso como um pinheiro, o outro gordalhufo e enxovalhado, entraram do lado da sacristia, sustentando alto e direito nas mãos os dois castiçais consagrados atrás o pimenta-vesgo, com uma sobrepeliz muito vasta para ele, lançando seus sapatões em passadas pomposas, trazia o incensador de prata depois sucessivamente, durante o rumor do ajoelhar pela nave e do folhear dos livrinhos, apareceram os dois diáconos e, enfim, paramentado de branco, d'olhos baixos e mãos postas. Com aquele recolhimento humilde que pede o ritual e que exprime a mansidão de Jesus marchando ao Calvário, entrou o padre Amaro, ainda vermelho da questão furiosa que tivera na sacristia, antes de se revestir, por causa da lavagem das alvas. E o coro imediatamente atacou o introito. Amelia passou a sua missa embebecida, pasmada para o pároco, que era, como dizia o cônego, um grande artista para missas cantadas do cabido, todas as senhoras o reconheciam. Que dignidade, que cavalheirismo nas saudações cerimoniosas aos diáconos. Como se prostrava bem diante do altar, aniquilado e escravizado, sentindo-se cinza, sentindo-se pó diante de Deus, que assiste de perto, cercado da sua corte e da sua família celeste. Mas era sobretudo admirável nas bençãos passava devagar as mãos sobre o altar como para apanhar, recolher a graça que ali caía do Cristo presente, e atirava depois com um gesto largo de caridade por toda a nave, por sobre o estendal de lenços brancos de cabeça, até ao fundo onde os homens do campo muito apertados, de varapau na mão, pasmavam para a cintilação do sacrário. Era então que Amelia o amava mais, pensando que aquelas mãos abençoadoras lhe as apertava ela com paixão por baixo da mesa do quino. Aquela voz, com que ele lhe chamava filhinha, recitava agora as orações inefáveis, e parecia-lhe melhor que o gemer das rebecas, revolvia mais que os graves do orgão. Imaginava com orgulho que todas as senhoras de certo o admiravam também, mas só tinha ciúmes, um ciúme de devota que sente os encantos do céu, quando ele ficava diante do altar, na posição estática que manda o ritual, tão imóvel como se a sua alma se tivesse remontado longe, para as alturas, para o eterno e para o insensível. preferia-o, por o sentir mais humano e mais acessível, quando, durante o Kyrie ou a leitura da epístola, ele se sentava com os diáconos no banco de damasco vermelho. Ela queria então atrair-lhe um olhar, mas o senhor pároco permanecia de olhos baixos numa compostura modesta. Amelia, sentada sobre os calcanhares, com a face banhada num sorriso, admirava-lhe o perfil, a cabeça bem feita, os paramentos dourados, e lembrava-se quando vira a primeira vez descendo a escada da Rua da Misericórdia, com seu cigarro na mão. Que romance se passara desde essa noite. Recordava o morenal, o salto do valado, a cena da morte da Titi, aquele beijo ao pé da lareira. Ai, como acabaria tudo aquilo! Queria então rezar, folheava o livro, mas vinha-lhe a ideia o que o libaninho nessa manhã dissera: o senhor pároco tinha uma pelezinha tão branca como um archanjo. Devia ter de certo muito delicada, muito tenra. Um desejo intenso queimava, imaginava que era uma tentadora visitação do demônio, e para repelir arregalava os olhos para o sacrário e para o trono que o padre Amaro, cercado dos diáconos, incensava em semicírculo significando a eternidade dos louvores, enquanto o coro berrava o ofertório. Depois ele mesmo, de pé, no segundo degrau do altar, de mãos postas, foi incensado. Pimenta Vesgo fazia ranger galhardamente as correntes de prata do turifeiro. Um perfume de incenso derramava-se, como uma anunciação celeste. Nevoava-se o sacrário sob os rolos alvos de fumo e o pároco aparecia a Amelia transfigurado, quase divinizado. Oh, adorava-o então! A igreja tremia ao clamor do orgão em pleno de bocas abertas, os coristas solfejavam a toda força em cima, alçando-se entre os braços dos rebecões, o mestre da capela, no fogo da execução, brandia desesperadamente a sua batuta feita de um rolo de canto-chão. Amelia saiu da igreja muito fatigada, muito pálida. Ao jantar, em casa do cônego, a senhora Dona Josepa censurou-a repetidamente de não dar palavra. Não falava, mas debaixo da mesa o seu pezinho não cessava de roçar. Pisaram do padre Amaro. Como escurecera cedo, tinham acendido as velas. O cônego abrira uma garrafa, não do seu famoso Duque de 1815, mas do 1847, para acompanhar a travessa da letria, que enchia o centro da mesa, com as iniciais do pároco desenhadas à caneja. Era, como explicar o cônego, uma galanteria da mana ao convidado. Amaro fizera logo uma saudê com 1847 a digna dona da casa. Ela resplandecia medonha no seu vestido de barege verde. O que sentia é que o jantar fosse tão mal. Que aquela Gertrudes estava-se a fazer uma desleixada. Ia-lhe deixando esturrar o pato com macarrão. Oh, minha senhora, estava delicioso! Protestou o pároco. São favores do senhor pároco. É porque eu lhe acudi a tempo. Mas uma colherzinha da letria, senhor pároco. Nada mais, minha senhora, tenho a minha conta. Então, para desgastar, vá mais esse copito do 47, disse o cônego. Ele mesmo bebeu pausadamente um bom gole, deu um ar de satisfação, é? Repotreando-se, boa gota. Assim pode-se viver. Estava já rubro, e parecia mais obeso, com seu grosso jaquetão de flanela e o guardanapo atado ao pescoço. Boa gota. Repetiu, deste não provou hoje você nas galetas, credo, mano. Exclamou Dona Josepa com a boca cheia de fios da letria. Muito escandalizada da irreverência. O cônego encolheu os ombros com desprezo. O credo é para missa. Esta pretensão de se meter sempre em questões que não percebe. Pois fique sabendo que é de uma grande importância a questão da qualidade do vinho, na missa. É que é necessário que o vinho seja bom, concorre para a dignidade do santo sacrifício, disse o pároco muito sério, fazendo uma caricia de joelho a Amelia. E não é só isso, disse o cônego tomando logo o tom pedagogo. É que o vinho, quando não é bom e tem ingredientes, deixa um depósito nas galetas. Se o sacristão não é cuidadoso e não as limpa, as galetas ganham um cheiro péssimo. E sabe a senhora o que acontece? Acontece que o sacerdote, quando vai a beber o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, não está prevenido e faz-lhe uma careta. Ora aí tem a senhora. e deu um forte chupão ao cálix. Mas estava falador nessa noite, é? Depois da rotar devagar, interpelou de novo Dona Josepa, assombrada de tanta ciência. E diga-me lá então a senhora, já que é tão doutora, o vinho, no divino sacrifício, deve ser branco ou tinto? Dona Josepa parecia-lhe que devia ser tinto, para se parecer mais com o sangue de Nosso Senhor. Emende a menina, mugiu o cônego de dedo em riste para Amelia. Ela recusou-se, com um risinho. Como não era sacristão, não sabia, emende o senhor pároco. Amaro galhofou. Se era erro ser tinto, então devia ser branco, e por quê? Amaro ouvira dizer que era o costume em Roma. E por quê? Continuava o cônego, pedante e roncão. Não sabia. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, quando pela primeira vez consagrou fel com vinho branco. E a razão é muito simples, é porque na Judéia, nesse tempo, como é notório, não se fabricava vinho tinto. Repita-me. A senhora Aletria, faça favor. Então, a propósito do vinho e da limpeza das galetas, o padre Amaro queixou-se do bento sacristão. Nessa manhã antes de si paramentar, justamente quando entrara o senhor cônego na sacristia, acabava de lhe dar uma desanda a respeito das alvas. Em primeiro lugar dava-as a lavar a uma Antônia que vivia amancebada com um carpinteiro, em grande escândalo, e que era indigna de tocar os paramentos santos. Esta era a primeira. Depois, a mulher trazia-as tão enxovalhadas que eram desacato usá-las no divino sacrifício. Ai, mande-mas a mim, senhor pároco, mande-mas a mim, acudiu Dona Josepa. Doas a minha lavadeira, que é pessoa de muita virtude e traz a roupa escarolada. Ai, até era uma honra para mim. Eu mesma as passava a ferro, e até se podia benzer o ferro. Mas o cônego, que positivamente estava naquela noite de uma loquacidade copiosa, interrompeu-a, e voltando-se para o padre Amaro, fixando-o profundamente, ora a propósito de eu entrar na sacristia, sempre lhe quero dizer, amigo e colega, que cometeu hoje um erro de palmatoria. Amaro pareceu inquieto. Que erro, padre mestre? Depois de se revestir, continuou o cônego pausadamente, já com os diáconos ao lado, quando fez a cortesia à imagem da sacristia, em lugar de fazer a cortesia profunda, fez só a meia cortesia. Alto lá, padre mestre! Exclamou o padre Amaro. É o texto da rubrica. Facta reverentia cruci, feita reverencia a cruz, isto é, a reverencia simples, abaixar ligeiramente a cabeça. E, para exemplificar, fez uma cortesia à Dona Josepa que lhe sorriu toda, torcendo-se. Nego! Exclamou formidavelmente o cônego que em sua casa, à sua mesa, punha d'alto as suas opiniões. E nego com os meus auctores. Eles aí vão, e deixou-lhe cair em cima, como penedos da autoridade, os nomes venerados de Laboranti, Baldeschi, Merati, Turrino e Pavonio. Amaro afastara a cadeira, pusera-se em atitude de controvérsia. Contente de poder, diante da Melia, enterrar o cônego, mestre de teologia moral e um colosso de liturgia pratica. Sustento, exclamou, sustento com Castalduz, alto, ladrão, bramiu o cônego, Castalduz é meu, padre mestre. E encarniçaram-se, puxando cada um para si o venerável Castalduz e a autoridade da sua facundia. Dona Josepa pulava de gozo na cadeira, murmurando para Amelia com a cara franzida de riso. Ai, que gostinho vê-os! Ai, que santos! Amaro continuava, com um gesto alto, e além disso tenho por mim o bom senso, padre mestre. Primó, a rubrica, como expus. Secundó, o sacerdote, tendo na sacristia o barrete na cabeça, não deve fazer cortesia inteira, porque ele pode cair o barrete e temos desacato maior. Tertió, seguir-se-ia um absurdo, porque então a cortesia antes da missa cruz da sacristia seria maior que a que se faz depois da missa cruz do altar, mais a cortesia à cruz do altar. Bradou o cônego. É meia cortesia. Leia a rubrica, caput inclinat. Leia gavantus, leia Garrifaldi. e nem podia deixar de ser assim. Sabe por quê? Porque depois da missa o sacerdote está no auge da dignidade, uma vez que tem dentro em seu corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o ponto é meu. E de pé, esfregou vivamente as mãos, triunfando. O cônego abatera a papeira sobre as pregas do guardanapo, como um boi atordoado. E depois do momento, você não deixa de ter razão. Eu fui para o ouvir. Faz-me honra cá. O discípulo acrescentou piscando o olho a Amelia. Pois é beber, é. Beber. E depois salta o cafezinho bem quente, mana Josepa. Mais um forte repique a campainha sobressaltou-os. É a S. Joaneira, disse Dona Josepa. A Gertrudes entrou com um xale e uma manta de lã, aqui está isto que vem de casa da menina Amelia. A senhora manda muitos recados, que não pode vir, que se achou incomodada. Então com quem hei de eu ir? Disse logo Amelia, inquieta. O cônego estendeu o braço sobre a mesa, e dando-lhe uma palmadinha na mão, em último caso com este seu criado. E essa virtudezinha podia ir sossegada, tem coisas, mano. Gritou a velha. Deixe lá, mana. O que passa pela boca de um santo, santo fica. O pároco aprovou ruidosamente, tem muita razão o senhor cônego Dias. O que passa pela boca de um santo, santo fica. Para que viva, a sua. E tocaram os copos, com um olho gaiato, reconciliados da controvérsia. Mas Amelia ficara assustada. Jesus, que terá a mama? Que será? Ora o que há de ser? Preguiça. Disse-lhe o pároco, rindo. Não te agonies, filha, disse Dona Josepa. Vou-te eu levar, vamos todos. Levar-te, vai a menina em charola, rosnou o cônego descascando a sua pera. Mas de repente pousou a faca, arregalou os olhos em redor, e passando-a mão pelo estômago, pois olhem, disse, não me estou também a sentir bem, que é, um ameaçosito da dor. Passou, não vale nada. Dona Josepa, já assustada, não queria que ele comesse a pera. Que há? Última vez que lhe dera fora por causa da fruta. Mas ele, obstinado, cravou os dentes na pera. Passou, rosnava. Foi simpatia com a mama, disse o pároco baixo a Amelia. De repente o cônego afastou a cadeira, e torcendo-se de lado, não estou bem, não estou bem. Jesus! Ó, diabo! Ó, caramba! Ai! Ai! Morro! Alvoroçaram-se em volta dele. Dona Josepa amparou-o pelo braço até ao quarto, gritando à criada que fosse buscar o doutor. Amelia correu à cozinha a aquecer uma flanela para lhe pôr no estômago. Mas não. Aparecia flanela. Gertrude estopava contra as cadeiras, espavorida, à procura do seu xale para sair. Vá sem xale, sua estúpida! Gritou-lhe Amaro. A rapariga abalou. Dentro o cônego dava urros. Amaro então, realmente assustado, entrou-lhe no quarto. Dona Josepa de joelhos diante da comoda gemia orações a uma grande litografia de Nossa Senhora das Dores e o pobre padre mestre, estirado de barriga. Sobre a cama, rilhava o travesseiro. Mas, minha senhora, disse o pároco severamente, não se trata agora de rezar. É necessário fazer-lhe alguma coisa. Que se lhe costuma fazer? Ai, senhor pároco, não há nada, choramingou a velha. É uma dor que vem e vai no momento. Não dá tempo para nada. Um chá de tilha alivia-o às vezes. Mas por desgraça hoje nem tilha tenho. Ai! Jesus! Amaro correu à casa a buscar tilha. E daí a pouco voltava esbaforido. Com a Dionisia, que vinha oferecer a sua atividade e a sua experiência. Mas o senhor cônego, felizmente, sentira-se de repente aliviado, muito agradecida, senhor pároco, dizia a Dona Josepa. Rica tilha. É de muita caridade. Ele agora naturalmente cai em sonolência. Vem-lhe sempre depois da dor. Eu vou parar ao pé dele, desculpem-me. Esta foi pior que as outras. São estas fructas malde, reteve a blasfêmia, aterrada. são as frutas de Nosso Senhor. É a sua divina vontade. Desculpem-me, sim. Amelia e o pároco ficaram sós na sala. Os seus olhares reluziram logo do desejo de se tocar, de se beijar, mas as portas estavam abertas e sentiam no quarto, ao lado, as chinelas da velha. O padre Amaro disse então alto, pobre padre mestre. É uma dor terrível. Dá-lhe todos os 3 meses, disse Amelia. A mama já andava com o pressentimento. Ainda me tinha dito antes de ontem, é o tempo da dor do senhor cônego, estou com mais cuidado. O pároco suspirou, e baixinho, eu é que não tenho quem pense nas minhas dores. Amelia pousou nele longamente os seus belos olhos umedecidos de ternura, não diga isso. As suas mãos iam apertar-se ardentemente por sobre a mesa, mas Dona Josepa apareceu, encolhida no seu xale. O mano tinha adormecido. E ela estava que não se podia ter nas pernas. Ai, aqueles abalos arrasavam-lhe a saudade. Acendera 2 velas a S. Joaquim e fizera uma promessa a Nossa Senhora da Saudade. Era segunda aquele ano, por causa da dor do mano. E Nossa Senhora não lhe tinha faltado, nunca falta a quem a implora com fé, minha senhora, disse com unção o padre Amaro. O alto relógio do armário bateu então cavamente 8 horas. Amelia falou outra vez no cuidado em que estava pela mama. Demais a mais ia-se a fazer tão tarde, e é que quando eu saí estava a choviscar, disse Amaro. Amelia correu à janela, inquieta. O lajedo de fronte, debaixo do candeeiro, reluzia muito molhado. O céu estava tenebroso. Jesus, vamos ter uma noite d'água. Dona Josepa estava aflita com o contratempo, mas a Amelia bem via. Ela agora não podia despegar de casa a Gertrudes, fora o doutor naturalmente não o encontrara. Andava a procurá-lo de casa em casa, quem sabe quando viria. O pároco então lembrou que a Dionisia, que viera com ele e esperava na cozinha, podia ir acompanhar a senhora Dona Amelia. Eram 2 passos, não havia ninguém pelas ruas. Ele mesmo iria com elas até a esquina da praça. Mas deviam apressar-se, que ia cair água. Dona Josepa foi logo buscar um guarda-chuva para Amelia. Recomendou-lhe muito que contasse à mama o que tinha sucedido. Mas que não se afligisse ela, que o mano estava melhor, e olha. Gritou-lhe ainda de cima da escada, diz-lhe que se fez tudo o que se pode, mas que a dor não deu tempo para nada. Sim, lá direi. Boa noite. Ao abrirem a porta, a chuva caía grossa. Amelia então quis esperar. Mas o pároco, apressado, puxou-a pelo braço. Não vale nada, não vale nada. Desceram a rua deserta, aconchegados debaixo do guarda-chuva, com a Dionisia ao lado, muito calada, de xale pela cabeça. Todas as janelas estavam apagadas no silêncio, as goteiras cantavam de enxurrão. Jesus, que noite! Disse Amelia. Vai-se-me a perder o vestido. Estavam então na Rua das Souzas. É que agora cai a cântaros, disse Amaro. Realmente parece-me que o melhor é entrar no pátio de minha casa e esperar um bocado. Não, não. Acudiu Amelia. Tolices! Exclamou ele impaciente. Vai-se-lhe estragar o vestido. É? Um instante, é um aguaceiro. Para aquele lado, vê, está a aliviar. Vai. Passar. É uma tolice. A mama, se a visse aparecer debaixo de uma carga d'água, zangava-se, e com razão, não, não. Mas Amaro parou, abriu rapidamente a porta, e empurrando Amelia de leve, é um instante, vai passar, entre. E ali ficaram, calados, no pátio escuro, olhando as cordas d'água que reluziam à luz do candeeiro defronte. Amelia estava toda atarantada. Ah! Negrura do pátio e o silêncio assustavam-na, mas parecia-lhe delicioso. Estar assim naquela escuridão, ao pé dele, ignorada de todos. Insensivelmente atraída, roçava-se-lhe pelo ombro e recuava logo. Inquieta de ouvir a sua respiração tão agitada, de o sentir tão junto. Das saias. Percebia por trás, sem a ver, a escada que levava ao quarto. Dele e tinha um desejo imenso de lhe ir ver acima os seus moveis, os seus arranjos. A presença da Dionisia, encolhida contra a porta é. Muito calada, embaraçava-a todavia, a cada momento voltava os olhos para Ela, receando que desaparecesse, se sumisse na negrura do pátio ou da noite. Amaro então começou a bater com os pés no chão, a esfregar as mãos. Arrepiado. Estamos aqui a apanhar alguma, dizia. As lajes estão regeladas. Realmente era melhor esperar em cima na sala de jantar, não, não. Disse ela. Piguices. Até a mama se havia de zangar. Vá, Dionisia, acenda a luz. Em cima. A matrona imediatamente galgou os degraus. Ele então, muito baixo, tomando o braço da Melia, por que não? Que pensas tu? É uma preguiça. É enquanto não passa o aguaceiro. Dize. Ela não respondia, respirando muito forte. Amaro pousou-lhe a mão sobre o ombro, sobre o peito, apertando LHO, acariciando a seda. Toda ela estremeceu. E foi-o enfim seguindo pela escada, como tonta, com as orelhas a arder, tropeçando a cada degrau na roda do vestido. Entra, prai, é o quarto, disse-lhe ele ao ouvido. Correu à cozinha. Dionisia acendia a vela. Minha Dionisia, tu percebes? Eu fiquei de confessar aqui a menina. Amelia. É um caso muito sério. Volta daqui a meia hora. Toma. Meteu-lhe três placas na mão. A Dionisia descalçou os sapatos, desceu em pontas de pés e fechou-se na loja do carvão. Ele voltou ao quarto com a luz. Amelia lá estava, imóvel, toda pálida. O pároco fechou a porta e foi para ela, calado, com os dentes cerrados, soprando como um touro. Meia hora depois, Dionisia tossiu na escada. Amelia desceu logo, muito embrulhada na manta. Ao abrirem a porta do pátio, passavam na rua dois borrachos gaurando. Amelia recuou rapidamente para o escuro. Mas Dionisia daí a pouco espreitou e, vendo a rua deserta, está a barra livre, minha rica menina. Amelia embrulhou mais o rosto e apressaram o passo para a Rua da Misericórdia. Já não chovia, havia estrelas e uma frialdade seca anunciava o norte e o bom tempo.